Buenas tardes, está no ar mais um 3x4 podcast de política do Brasil de Fato em sua temporada especial de cobertura das eleições 2026. Estamos no ar em formato podcast, mas também videocast para que você possa também nos assistir com imagens direto aqui dos estúdios do Brasil de Fato. E você pode assistir pelas redes sociais do Brasil de Fato e também pelo YouTube, pelo canal do YouTube do Brasil de Fato. Lá você pode curtir e compartilhar nossos conteúdos, por favor, mas também deixar seu recado, uma mensagem, uma crítica, uma dúvida. Leremos no ar e você também pode nos escutar diariamente, ou semanalmente, né, toda terça, às 3 horas da tarde, na Rádio Brasil de Fato 98.9. E antes de falarmos sobre o tema de hoje, vou apresentar aqui nosso convidado hoje em carreira solo aqui. Mas eu tenho certeza que mesmo aqui em carreira solo, precisaríamos de 2 horas para discutir absolutamente qualquer tema de física quântica, futebol, Copa do Mundo, política com ele, nosso farol intelectual aqui, Valério Arcari. Boa tarde, Valério.
Boa tarde, Igor. Você está animado hoje. O que, que você almoçou, rapaz?
Eu tô animado porque eu vou falar de política contigo, né, Valério? A gente já tinha falado isso aqui, eu me divirto falando de política.
A gente tem que estar animado.
Estamos animados. Valério, me diz uma coisa, você acredita em pesquisas eleitorais?
Sim, claro. As pesquisas são um recurso técnico que indica tendências de evolução das opiniões da sociedade e elas... Essa metodologia, ela se sofisticou, o que não significa que não há margens de erro, evidentemente. O planejamento de uma pesquisa é algo de grande complexidade. E, por outro lado, há sempre que considerar que as sociedades se transformam, Igor. Então, todo modelo teórico, e uma pesquisa, ela é construída em torno de um modelo que está sustentado por informação, quase sempre apoiadas nos censos do IBGE. Mas a sociedade está permanentemente em transformação e a capacidade dos censos, ou seja, a investigação feita pelo IBGE, que, repito, é uma fonte séria de informação,
sim,
ela frequentemente ela não capta todas as transformações que estão ocorrendo. Uhum. São transformações muitas vezes moleculares. E nós estamos, por exemplo, diante de 2026, de uma sociedade completamente diferente daquela que era o Brasil 20, 25 anos atrás. Ou seja, assim como houve em outros momentos, em outras transições históricas, rupturas geracionais muito profundas, foi assim no final dos anos 60 para os anos 70, em grande medida foi assim na virada dos anos 80 para os anos 90, nós estamos hoje, nesta terceira década do século XXI, vivendo uma transição histórica, uma ruptura geracional, e nem sempre as pesquisas estão na sintonia fina, capturando todas estas mudanças que têm uma dimensão muito atomizada. Mas sim, a resposta é: as pesquisas são uma fonte de informação que merece ser seriamente considerada, sobretudo quando nós observamos a dinâmica da série das pesquisas, ou seja, vemos quais são as tendências e contratendências, fluxos e refluxos.
Ótimo, falaremos muito sobre pesquisa aqui hoje. Então já vou introduzir nosso tema. No último dia 11 de junho, Valério, a Quaest soltou a sua pesquisa mensal. Ela tem a cada mês divulgado índice sobre a disputa presidencial. Mostrou que Lula lidera com 39%, seguido por Flávio Bolsonaro com 29%, Renan Santos e Ronaldo Caiado 3%, Aécio Neves e Romeu Zema 2%, Augusto Cury, Joaquim Barbosa e Samara Costa 1%, Cabo Daciolo, Edmilson Costa e Herói Bezerra não pontuaram. Na Atlas Intel, houve um problema, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro foi ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e pediu um embargo da pesquisa de junho da Atlas Intel por conta de uma pergunta sobre o Banco Master. Segundo a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, essa pergunta induzia a resposta do entrevistado para que ele votasse contra o Flávio Bolsonaro, já que estaria Flávio Bolsonaro implicado no escândalo do Banco Master. A Atlas Intel alegou que a pesquisa era a 40ª, a pergunta era a 40ª do questionário, portanto a última, e que o entrevistado antes respondia em quem pretendia votar e somente no último quesito do questionário, ele respondia sobre a relação de Flávio Bolsonaro com o Banco Master. Por conta disso, o TSE embargou e a pesquisa não pode ser divulgada, inclusive por nós, veículos de comunicação. Mas pegamos, portanto, a Atlas Intel de 26 de maio, que mostra Lula com 47% e Flávio Bolsonaro com 34,3%. Importante dizer que já no dia 26 de maio, quando foi divulgada essa pesquisa da Atlas Intel, o áudio já havia sido lançado ao mundo, com Flávio Bolsonaro chamando Daniel Vorkaro de irmão e pedindo a ele que cooperasse financeiramente com o filme sobre a vida de Jair Bolsonaro, seu pai. Nessa pesquisa, Renan Santos aparecia com 6,9%, Romeu Zema 5,2%, Ronaldo Caiado 2,7%, Augusto Cury 0,4% e Aldo Rebelo, que já está fora da disputa, 0,2%, Aldo Rebelo, que foi substituído pelo ex-juiz Joaquim Barbosa, ex-juiz e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o tema de hoje é uma análise de extratos, uma análise sobre o que nos diz os dois dos principais institutos de pesquisa do país em suas pesquisas recentes sobre a disputa presidencial. E aí, meu caro Arcari, queria falar especificamente agora sobre a aprovação e desaprovação. Ela tem, na Atlas Intel, Lula aparece com 48,7% de desaprovação e 47,3% de aprovação. Na Quaest, esse número ele inverte.
Sim.
47% de aprovação.
Pela primeira vez.
É isso, e 48% de desaprovação. Ou seja, me parece que nós temos um teto cristalizado de desaprovação para o Lula, que ele não é superado já há 6 meses. É algo que preocupa a candidatura do Lula, né? Para a candidatura, a equipe do Lula. Mas existe, na sua análise, existe algum risco desse teto ser rompido, fora fatores externos, como o surgimento de algum escândalo e tal? Me parece que já com 6 meses, entre 45 e 48, me parece que a gente não tem muita novidade, né, nesse índice de aprovação e desaprovação, né?
Não sei, Igor. Não
Mas
sei
é se... flagrante dessa chamada polarização,
não,
né?
Não, a polarização é evidente. Veja, eu não estou tão seguro da sua conclusão, porque eu não creio que num país como o nosso, nós tenhamos esta... possamos ter com esta antecedência do processo eleitoral alguma segurança sobre as dinâmicas que vão ficar cada vez mais intensas, agudas, à medida em que os prazos se aproximam, vai ser necessário tomar decisões. Recordemos que aproximadamente metade da população não acompanha o noticiário político no calor dos acontecimentos. E, por outro lado, quero recordar a todos aqueles que nos ouvem no Brasil de fato, na rádio, no 98.9
do Dial. Que ótimo, cara.
Qual é o número mesmo?
98.9.
Eu quero recordar a todos que nos acompanham que nós estamos numa quarta conjuntura, no intervalo de 1 ano e meio. Isto é muito intenso, não é qualquer lugar do mundo que isto acontece. Ou seja, nós tivemos... num contexto de uma mesma situação política, ou seja, quando falamos de sua situação em linguagem marxista, e de resto pelo método sociológico também de outras correntes, uma situação política nós analisamos num grau de abstração um pouco mais elevado do que as conjunturas. Ela é determinada fundamentalmente por fatores objetivos que oscilam menos, mas numa mesma situação você pode ter 4 diferentes conjunturas, e tivemos 4. Tivemos uma primeira, no primeiro semestre do ano passado, era crescente a taxa de desaprovação, era claro, uma ofensiva de toda a oposição, sejam os liberais da direita, sejam os elementos mais radicais da direita dura, seja diretamente a corrente bolsonarista, que tem impulso neofascista, eles estavam numa ofensiva e o governo numa defensiva. Isso se inverteu a partir de julho. Como sempre, a mudança de uma conjuntura é determinada por muitos fatores. Pesou o ataque de Trump com o super agressão tarifária que por algumas semanas transformou o Brasil no país que tinha as taxas mais elevadas de acesso ao mercado interno norte-americano, que nós sabemos tem uma importância enorme no que é a dinâmica do capitalismo contemporâneo. Teve as trapalhadas do bolsonarismo e dos seus aliados no Congresso Nacional numa campanha pela anistia de Bolsonaro, às vésperas do julgamento que condenou Bolsonaro, e quatro oficiais de altíssimo escalão, generais de quatro estrelas, à prisão por golpismo, por estarem associados, cúmplices, instigadores, até de um plano verde-amarelo que cogitava assassinar Lula, o vice-presidente Alckmin, e o na época, o presidente do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ocorreu nesse contexto uma mudança da conjuntura e de julho a dezembro o governo pôde se apoiar em grandes momentos de mobilização popular nos principais centros urbanos, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, quando pela primeira vez no intervalo de 5 anos a esquerda superou nas ruas, na Paulista, em Copacabana, as mobilizações da extrema-direita, revelando que há uma força social de choque que une diferentes camadas da classe trabalhadora, camadas médias, na luta pela punição dos golpistas, pelo sem anistia. Nós tivemos o 10 de julho, 21 de setembro, o 14 de dezembro, e portanto, uma conjuntura mais favorável. Mas o Brasil é complicado, Igor, porque na virada do ano passado para este ano, de novo inverteu a situação e claro. A desaprovação aumentou. Uhum. E o lançamento do filho do Bolsonaro, preso, lançou o filho mais velho candidato à presidência, e num intervalo vertiginoso de tempo, Flávio Bolsonaro disparou toda a operação que tentava construir a candidatura de Tarcísio com o apoio da extrema-direita à presidência, sucumbiu no intervalo que vai do Natal até o Carnaval. Uhum. Portanto, uma capacidade de iniciativa política, de implantação, capilaridade, disputa, afirmou Flávio Bolsonaro, que disparou nas pesquisas de forma...
Mas gastaram muita energia, né?
Catalisadora. E depois, veja a ironia da vida, abriu-se uma quarta conjuntura na mesma situação e nós estamos no calor dela, sobretudo depois da revelação, há 2 meses atrás, desta conversa indecente, impublicável, E claramente criminosa, ou seja, há indícios de crimes que tem que se procurar provas, porque até agora não está esclarecido para onde foi o dinheiro que o Banco Master e o Vorcaro colocaram supostamente para financiar a cinebiografia de Bolsonaro. Mas o impacto produziu uma nova inflexão na conjuntura que está debilitando. Não há uma hemorragia do bolsonarismo, mas há um desgaste claríssimo da candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, nesse contexto, gato escaldado tem uhum. medo de água fria. Portanto, é um pouco cedo para nós anteciparmos qual será o quadro até outubro. Veja, a análise ela tem que ter a frieza que Por exemplo, a medicina exige dos cirurgiões.
Claro.
A mão não pode tremer. Na análise, nós não podemos deixar que o nosso desejo ou as nossas paixões contamine a informação. Nós temos que deixar que a informação fale por si própria. Porque só com uma análise o mais objetiva possível é que é possível definir táticas que permitam vencer a batalha. Então, eu diria, por enquanto ainda é muito cedo, vocês que nos ouvem sabem que ainda está inconclusa a eleição no Peru, mas é a hipótese mais provável.
Cada vez mais provável, né?
Não é? Todos os analistas mais especializados em Peru sugerem que vai haver uma minúscula, quase milagrosa, acidental vantagem de Keiko Fujimori na eleição presidencial contra o Roberto Sánchez. E o segundo turno da eleição colombiana, já agora, no próximo domingo, e enquanto as informações disponíveis não são muito animadoras. Tudo sugere que Ivan Cepeda não consegue virar a vantagem relativa que o De La Estrella tem neste momento. Então, o fator Trump incide, como nós já tínhamos aprendido no Chile, incide como ficou demonstrado de forma dramática na eleição parlamentar argentina do segundo semestre, quando o Trump, com todas as letras, disse: eu só libero empréstimo ponte para garantir que as reservas de dólares do Banco Central Argentina não se transformam em pó se há candidaturas que sustentam o governo Milei forem vitoriosas. E, portanto, não há por que diminuir que a extrema-direita em geral e o bolsonarismo em particular tem uma carta na mão, que é a chantagem de Trump sobre o Brasil, e vai haver uma tentativa de manipulação do resultado eleitoral disseminando o medo. Claro. E o medo é um afeto muito poderoso, um sentimento dramaticamente poderoso.
Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse voto do medo, o voto negativo, como chamam os pesquiseiros, né, cara? Só uma coisa, nós não podemos esquecer, se falou aqui do Cepeda, a Colômbia, 2 milhões de eleitores não foram votar no primeiro turno, né? Então, a expectativa na Colômbia de que esse voto não presente na urna em primeiro turno, ele elegeu já o Gustavo Petro em 2022, né?
Claro.
O Petro aparecia atrás na saída, na arrancada para o segundo turno, a ver o que são 2 milhões de colombianos que não foram às urnas e que talvez, diante do que está colocado para o país, para o futuro do país, talvez sensibilizados e comovidos por essa situação, acabem decidindo no próximo domingo comparecer às urnas.
Oxalá.
Mas voltando aqui para o nosso cenário, esse ambiente que você desenha de polarização, Arcari, ele tem alguns estratos que são interessantes nós trazermos a baia. Por exemplo, alguns deles, vou começar pelo voto feminino.
Muito,
né?
Bem.
O que que a Quaest nos diz? A Quaest nos diz que, entre as mulheres, o Lula é aprovado por 49%.
Sim.
Entre os homens, aprovado por 38%. Entre as mulheres, portanto, desaprovado por 41%. O Flávio Bolsonaro, entre as mulheres, tem apenas 29% das intenções de voto. O Lula, 42%. É dos maiores índices que o Lula alcança. É uma dificuldade histórica, até pela forma como os principais atores da extrema-direita se portam publicamente, a que figuras públicas eles se associam, mas há uma dificuldade histórica no Brasil da extrema-direita conseguir captar o voto das mulheres. As pesquisas indicam que não será dessa vez que o eleitorado feminino fará uma opção pela extrema-direita. É um eleitorado que ainda apoia sua confiança no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como foi em 2022. Por que que você acha que a direita tem dificuldade em dialogar com as mulheres, Arcari?
Porque o discurso do bolsonarismo no Brasil foi de uma misoginia histérica. E não escolho gratuitamente defini-la como histérica, ou seja, furiosa. A extrema-direita no Brasil abraçou com paixão a ideia de que a defesa dos valores da sociedade brasileira repousavam na preservação intacta do patriarcado. Ou seja, do ponto de vista... Quando nós pensamos na média e longa duração, o Brasil foi uma das últimas grandes sociedades a fazer a transição do mundo rural para o mundo urbano. E prevalecia no mundo rural, até os anos 60, uma ordem patriarcal muito conservadora, muito atrasada. Ou seja, o pater família tinha a palavra final sobre tudo. Ou seja, o casamento, a vida conjugal, não era uma parceria entre iguais. Havia supremacia masculina. E esta herança machista, patriarcal, que nós dividimos com o mundo, era muito acentuada num país que, com dimensões continentais, tinha ainda uma maioria da população vivendo nos interiores profundos, com muito pouco contato com o século XX, ou seja, uma sociedade majoritariamente iletrada, com níveis de instrução, de acesso à educação e à cultura rudimentares, em que a oralidade prevalecia. Mas nós vivemos uma experiência excepcional, Igor. O que houve de absolutamente excepcional é que nós fizemos a passagem do mundo agrário para o mundo urbano no intervalo de uma geração. Ou seja, a experiência histórica que outras sociedades, a começar pelas europeias, fizeram ao longo de 10 gerações, 250 anos, nós fizemos no intervalo de uma geração.
Uhum.
Evidentemente, esta passagem tão acelerada tem vantagens e desvantagens. As vantagens são evidentes. O Brasil se beneficiou da formação do maior mercado interno de consumo de bens duráveis e semiduráveis ao sul do Equador. Construiu um polo industrial que foi, e permanece sendo, aliás, no Hemisfério Sul, o maior do mundo. Esta passagem garantiu que, no intervalo de uma geração, nós tivéssemos reduzido do analfabetismo a menos de 10% da população, mas ainda com custos. Os custos também são evidentes. Hoje, em 2026, considerando a população com 15 anos ou mais, 27% dos brasileiros são vítimas do analfabetismo funcional, ou seja, conhecem as letras e os números, mas não atribuem sentido a um texto escrito. E, portanto, não se faz estas transições, não se completam estas transições tão aceleradas sem que fiquem feridas, sem que haja cicatrizes. É um processo muito doloroso ver o mundo e se inverter numa ruptura geracional entre pais e filhos, em que os filhos têm uma escolaridade muito superior à dos pais e já nasceram em centros urbanos com acesso a muito mais informação. Neste contexto, o bolsonarismo, ele é uma reação às transformações que modernizaram o Brasil. Há um ressentimento e um rancor nostálgico de uma posição de poder e supremacia masculina que prevaleceu mesmo depois da passagem para o mundo urbano, porque a cabeça não acompanha a velocidade com que os pés se movem. Então, o bolsonarismo, ele fez um discurso profundamente misógino. O que significa misógino? Misoginia significa medo e, portanto, também rancor contra as mulheres. E é evidente que é no público feminino que há mais desconfiança do bolsonarismo. A violência do discurso do bolsonarismo, a explícita defesa da pena de morte, a violência policial, há todo um elemento...
O histórico do próprio Jair, né, Arcari? Não podemos esquecer que o Jair olhou para uma deputada federal, nem vou dizer aqui qual, porque, enfim...
Ela não merece.
Ela não merece. E disse que não a estupraria porque ela não era pra, não merecia, não era bonita. É de uma atrocidade.
Foi grotesco.
Foi grotesco. Isso é uma palavra, é um termo mínimo, inclusive, né? Mas me assusta o comportamento da família. E assim, me assusta a ingenuidade política deles. Porque vejam, vejamos, eles têm a oportunidade, já que quiseram manter entre a família a hegemonia, porque. Trata-se, na minha opinião, Arcari, pode ser uma posição equivocada, mas trata-se nesse momento, diante da posição absolutamente frágil da candidatura do Flávio Bolsonaro, trata-se nesse momento menos, para a família Bolsonaro, trata-se menos de uma disputa com Lula e mais de uma disputa pela hegemonia da direita, pela manutenção da hegemonia da direita. Poderia a família Bolsonaro sinalizar ao seu eleitorado uma candidatura de Michele Bolsonaro, que desde março do ano passado, aparecia muito mais competitiva nas pesquisas do que Flávio e Eduardo. Ela sempre foi mais competitiva nas pesquisas. Porém, qual é o recado que os quatro homens da família Bolsonaro enviam para a sociedade? Nós não confiamos em uma mulher. Se uma mulher assume a liderança de uma chapa defendida por nós, esses quatro homens viris, fortes, masculinos, como fica o eleitorado masculino do bolsonarismo? Não, que mensagem entendo. Eles transmitem?
Eu entendo. São tão machistas que são machistas até com a Michele.
Até com a Michele, que dorme ao quarto ao lado.
É verdade. Há um grão de verdade nisso, mas não creio que seja esse o cálculo. Porque, veja, as pesquisas do ano passado indicavam que Michele poderia ser mais competitiva, não as deste ano. Depois da consolidação, há um fator qualitativo que é quem é que o Jair apoia. Veja, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro é candidato à presidência, é a mesma coisa que dizer que ele representa o pai. Porque o pai está preso e não pode ser candidato. Então, a mensagem que está sendo oferecida à parcela do povo brasileiro que quer, de qualquer maneira, impedir que o presidente Lula seja reeleito, é que eles estão dizendo o seguinte, não interessa se o Jair não pode ser eleito. Sendo um Bolsonaro, é como se o Jair fosse o presidente da República e nós estamos apoiando. Por que não, Michele? Porque depois do lançamento da campanha, enfim, da indicação do capitão para o seu filho 01, as pesquisas indicaram que se ele eventualmente, depois da atrapalhada da revelação da conversa com o Borcaro, se ele viesse a ser substituído, a Michele não teria um desempenho muito diferente do dele. Uhum. Portanto, não justificaria a substituição. Mas, por outro lado, há uma ideia poderosa que se apresentou que eu acho que é consistente, que passa... que digamos que é racional, ou seja, há um cálculo na extrema-direita bolsonarista de que, ainda que a eleição ainda esteja em disputa, eu não acho que eles entregaram os pontos, eles não penduraram as chuteiras, eles estão na luta pelo poder. E isto é um elemento muito importante da corrente da extrema-direita. Não é só que ela tem capilaridade, não é só que ela tem implantação, não é só que as eleições ainda estão em disputa e é indefinido o desenlace do processo eleitoral, mas é mais do que isso. Eles já estão, de fato, disputando quem vai ser a liderança da oposição a partir do ano que vem, se eventualmente o presidente Lula for reeleito. Eles não cedem.
Que seja outra pessoa.
E não pode ser ninguém fora do núcleo dirigente, que é um clã familiar, que é a liderança, não é de um partido, é de um movimento político, social, ideológico, cultural, que se expressa através de muitos partidos. Tem bolsonaristas no PL, mas tem do PP, do Ciro Nogueira.
No MDB, no
tem
União
no
Brasil.
MDB, uhum. Tem no União Brasil, tem no PSD do Kassab, tem... Eles estão usando como instrumentos eleitorais, eles entraram em diferentes partidos e legendas, mas o núcleo dirigente é muito, muito concentrado e homogêneo. E a última palavra, em última instância, a última palavra é de Jair Bolsonaro. A misoginia, entretanto, é tão grande, você tem razão, que atinge a própria Michele Bolsonaro.
Agora, falando de... Esse talvez seja um que, com alguma alguma sofisticação de narrativa, de imagem, de marketing político? O voto feminino pode ir para cá, pode ir para lá? Alguma estratificação, algum dado transversal aí de classe pode mudar um pouco o voto feminino? Mas tem um que me parece um pouco difícil, Arcari, de mudar essa correlação de forças, que é se nós olharmos para a Quaest, agora de dia 11 de junho, portanto, 5 dias atrás. Se nós olharmos para ela, nós vamos ver que o Lula, entre os católicos, ele tem 43% das intenções de votos. O Flávio Bolsonaro fica com 27%. Entre os evangélicos, o Lula tem 41% das intenções de voto. O Lula tem 26%. E aí, eu queria fazer um apelo. Gente, há muito tempo há um apelo, inclusive, para que os institutos de pesquisa passem a mensurar o voto da população...
das religiões.
Das religiões de matriz africana, que é uma população considerável no IBGE. Inclusive, eles são 9% da população brasileira. Então, que, por favor, os institutos de pesquisa... Não custa nada adicionar ali um item. Então, a pessoa pode dizer se é evangélica, se é católica ou se não tem religião. Ela pode dizer se é evangélica, católica, religião de matriz africana ou não tem religião. Isso ajudaria, inclusive, a posicionar as candidaturas. Isso ajudaria, inclusive, para esses grupos se afirmar na sociedade, construírem políticas públicas.
Nós temos que desagregar os dados da pesquisa para termos uma compreensão mais em sintonia fina com as transformações da sociedade brasileira. O Lula tem maioria entre os católicos, o Bolsonaro tem uma maioria entre os evangélicos, ou seja, há uma fratura na sociedade brasileira que transversalmente se expressa na condição de classe. Né? O Lula tem a maioria entre os mais pobres, até 2 salários mínimos. Se expressa na condição de raça. O Lula tem maioria entre a população negra, pretos em particular, tem uma clara maioria, mas está também bem posicionado entre os pardos, mestiços. E nós temos esta fratura também, quando desagregam os dados, religiosa. Porque o tema evangélico dificulta a audiência do Lula. Isso decorre do fato de que... decorre, creio que, de 3 fatos fundamentais. A primeira é que, ao contrário do que muitas vezes se conclui rapidamente, a população evangélica no Brasil não se confunde com a população mais pobre. Os evangélicos, eles não estão concentrados nos estratos mais pobres da sociedade brasileira. Os evangélicos não estão entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, eles estão acima da renda média, que são R$ 3.600 hoje no Brasil.
Uhum.
Eles estão fundamentalmente entre 3 e 5, entre 5 e 7 salários mínimos. Nós podemos falar, portanto, que eles pertencem ao mundo do trabalho assalariado, mas as camadas médias do trabalho assalariado, ou seja, não é mesmo camadas médias do trabalho assalariado do que classe média. E, portanto, são segmentos que tiveram ascensão social. Segundo lugar, os evangélicos, eles estão fundamentalmente concentrados no mundo urbano, e no mundo urbano estão concentrados nos bairros da classe trabalhadora, não estão nos bairros mais pobres, não estão nas favelas. É muito diferente o mundo dos bairros proletários, dos bairros da classe trabalhadora, e o mundo das favelas. As favelas na cidade de São Paulo correspondem a menos 10% do que é, digamos, o território urbano da cidade de São Paulo. Em outras cidades o peso é muito proporcionalmente, é muito maior, como no caso do Rio de Janeiro. E, portanto, eles são setores emergentes dentro da classe trabalhadora. Nasceram em famílias muito pobres, mas melhoraram de vida. Portanto, construíram a expectativa de que há mobilidade social, de que pode melhorar o esforço, a dedicação, a concentração, o sacrifício. Ele é recompensado. Não são poucos os evangélicos entre os 25 milhões de brasileiros que têm pequenos negócios, mas trabalham na informalidade, ou seja, não têm CNPJ. Em terceiro lugar, para entendermos a influência da extrema-direita nos evangélicos, nós devemos considerar também que as igrejas neopentecostais surgiram no Brasil por uma associação com o expansionismo do neopentecostalismo norte-americano, mas elas construíram verdadeiros impérios. Nós estamos falando, portanto, de uma logística que une igreja e negócios e oferece pertencimento, coesão social numa sociedade onde o impacto da migração foi muito grande. Ou seja, quando no intervalo de 25, 30 anos se deslocam 6, 7 milhões de pessoas numa sociedade que tinha 60 milhões de pessoas, 10% da população, proporcionalmente sobre a população economicamente ativa, um peso da migração interna superior ao peso demográfico, maior, portanto, que 10%. Há um desenraizamento e depois um estranhamento da vida na cidade, que a cultura popular brasileira captou. Lamento Sertanejo, por exemplo, é uma canção, uma das expressões mais poéticas desta vivência trágica, que é o desenraizamento. Então, as comunidades chegaram nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e de São Paulo, foram se agrupando por afinidades, os que vinham do Piauí, os que vinham da Paraíba, os que vinham da Bahia, os que vinham de Pernambuco, os que vinham do Rio Grande do Norte ou do Ceará, e depois, dentro destas comunidades, quem vinha de Pedro II, quem vinha de Teresina, ou quem vinha de Caruaru, ou quem vinha de Garanhuns, ou quem vinha de Mossoró, são formas de tentar construir laços sociais, reconstruir laços sociais, uhum, num processo que não teve paralelo no mundo antes do Brasil, só depois. Hoje nós estamos vendo a China completando um processo muito semelhante, mas antes do Brasil viver esta transição histórica, o mundo não tinha visto nada parecido.
Claro.
Então é nesse contexto que surge a tragédia da subjetiva, ou seja, emocional, da humilhação, da dor, da discriminação, o sofrimento do não pertencimento. O que as igrejas evangélicas fizeram foi uma implantação, formando pastores num ritmo muito acelerado, recrutando quadros intelectualmente mais capazes das fileiras desses estratos ascendentes de trabalhadores, dando grande autonomia aos pastores, e eles foram construindo micro igrejas federalizadas num tipo de modelo descentralizado que foi extraordinariamente bem sucedido, porque ele se apoiava num apoio de uma coluna vertebral, uma logística de uma coluna vertebral central no centro de cada uma dessas igrejas, mas depois no autofinanciamento, na capacidade de gerar recursos de baixo para cima, por uma verdadeira implantação que respondia às necessidades, em primeiro lugar, das mulheres dentro destas comunidades. Ou seja, arrimos de família. Sabemos que um dos efeitos colaterais desta transição histórica era a ruptura dos núcleos matrimoniais. Ou seja, nós temos num Brasil que é completamente diferente do de meio século atrás, nós temos hoje no país mais de 30% das residências no Brasil em que o arrimo de família é mulher. Por quê? Porque houve ruptura dos casamentos, uhum, porque houve desagregação familiar, porque houve divórcio, porque o sofrimento emocional levou ao desentendimento entre maridos e mulheres. E a implantação pentecostal, ela foi capaz de responder e preencher esse sofrimento da solidão.
Eu vou rapidamente aqui, né? Olha, nós recebemos, viu, Arcari, o Patrick mandou aqui: a perspectiva agora tem que ser mais focada no encaixe das peças narrativas com adequado discernimento e ponderação. O Stefano mandou parabéns pelo trabalho, BDF, para cima, camaradas. É, agradecer aí os comentários na nossa transmissão. Eu vou aproveitar, Arcari, vou um rápido recado para você que acompanha o trabalho do Brasil de Fato. Nós temos aqui múltiplas linguagens, plataformas, então você pode acompanhar o trabalho que a equipe de jornalismo do Brasil de Fato faz, escoando pelos podcasts, escoando também pelas produções do audiovisual, documentários. Tivemos agora a gratíssima surpresa, um documentário do Brasil de Fato sobre as máquinas chinesas, o potencial para a agricultura familiar que a implementação, a chegada das máquinas chinesas ao Brasil pode trazer. Foi indicado a um dos maiores prêmios de jornalismo que temos atualmente, que é o Prêmio Gabriel Garcia Marques, Prêmio Gabo, da edição de 2026. Estaremos, portanto, o Brasil de Fato é finalista, estaremos lá acompanhando o resultado. Também o site do Brasil de Fato. Então, você que acompanha essa vasta produção do jornalismo do Brasil de Fato, acompanhando o noticiário, a agenda política do país, doe, contribua com a nossa produção. É doe@brasildefato.com.br. Vou repetir aqui, doe@brasildefato.com.br. Sua contribuição é também um ato político em apoio à comunicação popular. Eu estou de volta agora com Valério Arcari, historiador. É, Valério, você estava falando aqui de estratificação. Eu fui dar uma olhada nos dados, né, por classe. Aí eu vi que na Quaest, na Atlas Intel de maio, tem um dado um pouco mais refinado que dá pra gente ler, que é o seguinte: quem ganha até R$ 2.000 é, nessa faixa, Lula é aprovado por 51% da população.
Esmagador.
Ganhando em primeiro turno, tá? Quem ganha acima de R$ 10.000, aí vem um dado interessante. Quem ganha acima de R$ 10.000, Lula é aprovado por 56%.
Mais alto ainda. Esmaga no primeiro turno.
Exato. Porém, isso que você nos alertava aqui, essa classe média, quem ganha entre 2 e 4 salários mínimos, Lula é aprovado por apenas 40, apenas aqui em relação aos outros dados, claro, né? Mas apenas por 41%. Reforça um pouco o que você estava nos dizendo aqui, né?
Sim, as camadas médias dos trabalhadores.
Dos trabalhadores.
Que não é a classe média.
2 a 4 salários. Nós estamos falando de trabalhador aqui, gente. É classe trabalhadora. Tá? É, agora, também nos dá, talvez, um sinal, Arcari, de que essa movimentação do governo, esse impulso do governo, tomado a partir do 7 de setembro, naquela cronologia que você faz, quando as ruas sinalizam para o governo federal de que as massas podem se mover, quando seus interesses eles estão geograficamente bem colocados na política, bem identificados na política. Então, a partir daquele impulso tomado pelo governo, surge, por exemplo, a isenção do imposto de renda, a política pública de incentivo, de subsídio para a compra do gás, que parece uma bobeira, uma bobagem para quem está em São Paulo, Rio, grandes centros, mas isso é capaz de mudar a perspectiva do mês de uma família.
Claro.
Hoje, um botijão de gás para uma cozinha está quase R$ 200. Claro. Quase R$ 200 de uma família que tem R$ 600, isso significa que essa família ela vai ter que se adaptar para cozinhar com carvão. Claro. E isso causa acidente doméstico. Isso muda completamente a realidade das famílias. Então, essas recentes políticas públicas, esse empenho recente do governo em encampar agora a 6 por 1, esse recente empenho do governo, eu digo recente porque, assim, para mim é muito nítido que, dentro daquela cronologia que nos fazia o Arcari aqui, é a partir de setembro, agosto, setembro do ano passado, que o governo decide
mudar a linha.
Porque mantivesse o governo que estava sendo adotado até agosto, setembro do ano passado, não sei se o cenário seria o cenário que nós temos hoje. Mas me parece, Arcari, então, dentro da sua proposta, que esse ponto de partida ele é fundamental para esse dado aqui que nós estamos vendo, de 51% de aprovação do governo entre as camadas mais pobres e 56% entre aqueles que ganham mais de 10 mil. R$ 5 mil.
É que quando falamos quem ganha mais de 10 mil, já estamos falando de instrução superior.
Exato, eu ia chegar aí.
Você desagrega os dados.
Eu ia falar que cruza os dados
escolaridade
com
escolaridade.
E aí a leitura da política, a leitura da economia do país, ela muda também. Tá. Mas eu queria ficar um pouco que nos mantivéssemos aqui no debate sobre essa população mais pobre, que sim. 51% aprova o governo Lula. Aprova a partir do momento que a comida chega no prato, né? Ou seja, nós vemos ainda sobrepor o fator ideológico, o fator econômico, né, Arcari?
O fator econômico tem muita importância. Nós não temos, por enquanto, Igor, como mensurar, não temos uma medição muito precisa. Ou seja, uma análise ela deve ser considerada séria quando aquele que faz a análise admite que não sabe o que não sabe. Isso tem uma certa importância. Chama-se rigor metodológico. O que, que nós não sabemos e o que, que nós não sabemos? Nós sabemos, por exemplo, porque é a perspectiva histórica, se considerarmos o que eu estava comentando sobre o voto feminino, o voto evangélico, nós sabemos que depois do mandato do Lula 1, do Lula 2, da Dilma 1, da metade do mandato da Dilma 2, que houve um atraso, ou seja, houve uma desconsideração, ou, portanto, houve um erro político nas gestões dos governos de coalizão, liderados pelo PT, até o golpe de 2016, houve uma desconsideração das necessidades políticas públicas dirigidas às camadas médias dos trabalhadores. Começando, por exemplo, pelo fato de que a base da classe trabalhadora que estava pagando imposto de renda era cada vez mais extensa. E, portanto, é entre os trabalhadores das camadas médias, nós estamos falando de professores, funcionários públicos, metalúrgicos, em boa parte nós estamos falando de petroleiros, nós estamos falando de todo este segmento da classe trabalhadora que tem contratos, que tem sindicatos, que tem capacidade de negociação. Estes segmentos, eles viram os deserdados da terra, ou seja, os realmente muito pobres, ascenderem socialmente, pelo menos nos seus padrões médios de consumo, em função de políticas públicas ultra justas, necessárias e inadiáveis de transferência de renda. Mas quando nas camadas médias, que muitas vezes vivem nos mesmos bairros dos despojados, dos realmente muito pobres, convivem lado a lado como vizinhos, remediados e muito pobres, surgem rancores e ressentimentos entre os remediados, porque eles estão vendo os muito pobres trazendo para casa os mesmos produtos de consumo que os remediados trazem, mas são os muito pobres que estão recebendo transferência de renda, e os remediados não estão recebendo nada. Isso gera inveja, rancores, ressentimentos, rivalidades. Portanto, houve erros nas políticas públicas ao não compensarem as camadas médias com respostas às suas necessidades mais urgentes, que estão concentradas fundamentalmente aonde? Em educação, segurança e saúde. Para as camadas médias da classe trabalhadora, para aqueles que ganham de 3.500, 7.500, 8 mil reais, o que, que é qualitativo na mudança da sua vivência quando olham para Brasília e pensam o que, que o governo faz por mim? Eles ficam pensando como é que eu me livro da mensalidade da escola particular que eu pus o meu filho, porque para mim a prioridade não é aumentar o meu consumo, a minha prioridade é garantir que o meu filho vai ter uma educação melhor que a minha e eventualmente vão conseguir se preparar para ter acesso a uma universidade pública onde não se paga. Então eu pago agora para que ele vá para a universidade pública, e o diploma da universidade pública vai ser um elevador social para ele muito maior do que a minha dedicação acrobática ao trabalho com um ou dois empregos. O que é qualitativo para as camadas médias de trabalhadores é o plano de saúde. Será que eu continuo pagando o plano de saúde para os meus pais ou eu confio absolutamente no SUS? Se puder se liberar do plano de saúde, a sua vida já se transforma. Para os mais pobres é o SUS, para os mais pobres é a escola pública, não tem ai, 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 uhum. chama a tia Chica, Deus me acuda.
Não tem índice, não cupom, tem. Selic.
Não tem nada disso. Mas para quem está entre 3.500 e 7.500, a mensalidade da escola pesa, a mensalidade do plano de saúde pesa. Foi nesse segmento que os governos do PT perderam base social. E a ironia da história é que lá atrás, nos anos 80, o PT se construiu e a esquerda se construiu neste segmento da classe trabalhadora, as camadas médias, que já tinham uma escolaridade um pouco mais elevada, pelo menos um ensino médio completo. Isto posto, indo ao buziles do problema, o que nós vivemos a partir de setembro, outubro, foi um giro à esquerda do governo Lula. Foi modesto o giro à esquerda.
Nós estamos falando aqui...
Tudo é relativo, certo? Não teve um momento Gustavo Petro para a gente fazer um paralelo. E olha que o Gustavo fez um governo mais combativo, se apoiou mais na mobilização social e ainda assim a situação da América Latina é tão difícil e a Colômbia é um país tão complicado que a chantagem do Trump pode ser o fator qualitativo para decidir se o Ivan Cepeda vai ser eleito ou não. Então, mesmo considerando que o Lula, tocou uma música vibrato, allegro vibrato, mas ainda assim, digamos, nos limites da sua maduração, mas isso já foi o bastante para produzir um entusiasmo, que é o que explica que nós temos superado 50 mil na Praia de Copacabana no dia 14 de dezembro e 55 mil na Paulista na mesma data. Por outro lado... agora nós estamos de novo numa situação, numa nova conjuntura, numa quarta conjuntura, se quisermos, considerando desde o início do ano passado, mas desta vez foi por tropeço, ou seja, o bolsonarismo tropeçou, ou seja, nós roubamos a bola no meio do campo, não é que nós construímos a jogada. A partir de julho do ano passado, nós construímos a jogada, nós fizemos a armação, nós dominamos o meio de campo, nós infiltramos os nossos alas pela ala esquerda, nós ocupamos o espaço na área do inimigo. Mas a partir do episódio da gravação do Vorkaro, foi tropeço. Nós só estamos roubando a bola. Portanto, o jogo ainda está indefinido. Não sei se você está gostando desta minha metáfora.
Não, claro. A futebolística
da Copa,
me agrada.
A futebolística,
até porque
dos tempos de Copa.
Na Copa eu estou mais feliz. Eu não vejo a hora, de que volte o futebol, Arcari. Mas eu tenho pensado no futebol nacional. Mas eu tenho pensado que o São Paulo me dá tanta dor de cabeça que talvez seja melhor prolongar por um ou dois meses
a Copa
do Mundo.
A Copa traz alegria. Você torce para o Brasil, mas torce para Cabo Verde.
Também.
Não merece?
Merece. Curaçao.
A gente tem alegria todo dia na Copa.
Arcari, nós estamos chegando no final aqui do 3x4. Te agradeço a paciência, te agradeço a nos emprestar todo o seu conhecimento. Eu estou com só uma última dúvida contigo. Existe, por parte do eleitorado brasileiro, uma dificuldade de conectar os temas internacionais com os nacionais? Digo isso pelo seguinte, há uma preocupação na pré-candidatura do Flávio Bolsonaro de que as decisões tomadas pelo Trump impactem as próximas pesquisas aqui no Brasil, posto que foram tomadas após uma reunião fechada com o Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca, hora. você acredita que o eleitor médio...
O que é um escândalo, né?
O que é um escândalo,
o Comitê Geral da Campanha sentado com a presidência dos Estados Unidos. Alô?
Eu não sei qual lado é mais escandaloso nisso.
Claro.
Eu não sei...
É pornográfico, não é?
Completamente.
É explícito?
Completamente, Arcari. Porque pensar que um presidente de um país receba... Duas semanas após receber o presidente de outro país, com quem tem uma relação quase secular, ele receba duas semanas depois o seu adversário político, com o qual se enfrentará nas urnas daqui 3 meses. Arcari, eu tenho apenas 3 minutos. Queria te escutar. Você acha que o eleitor brasileiro tem motivos, o Flávio Bolsonaro, para se preocupar? O eleitor médio brasileiro, ele faz essas conexões? Ou isso é papo de jornalista e de analista de
Não,
política?
Não, eu acho que faz conexões. Acho que soberania vai ser um tema muito central daqui até outubro. É soberania vinculada, na minha opinião, né? É o que eu defendo na direção da campanha do presidente Lula, Nós temos que vincular a defesa da soberania com uma vida melhor para o nosso povo. Ou seja, nós temos que aprender com a experiência da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, o fim da escala 6x1. Nós temos que vincular soberania para uma vida melhor, soberania para combater o agronegócio, ou seja, para favorecer a agricultura familiar, soberania para podermos avançar para uma reforma agrária que garanta abundância de comida no prato e não sacrifique os interesses da soberania alimentar, do abastecimento interno, ao faturamento do agronegócio, que é vender para quem pagar mais. Não, o direito do país se proteger da pressão do mercado externo e garantir abundância, variedade e saúde da alimentação vem antes da ganância do lucro do agronegócio. Soberania para defender o país das relações do agronegócio com o Trump. Soberania para defender uma revolução na educação brasileira, que é disso que se trata. O último mandato do Lula, qual o legado que ele vai deixar? O principal legado tem que ser uma revolução na educação pública para abrir as portas da escola atraente, moderna, protegida pelo investimento público para os filhos das camadas médias da classe trabalhadora, para que a esperança de chegar à universidade não fique... Das boas universidades, que são as universidades públicas, são esses os diplomas que, de fato, permitem entrar no elevador social, pelo menos para sair no segundo andar. Não precisa subir tanto, mas pelo menos sair do térreo para o segundo andar. Mas isso depende de ter uma universidade que ofereça uma preparação que seja funcional. Nós temos que defender soberania para garantir desenvolvimento econômico. E desenvolvimento econômico é a industrialização do século XXI, que passa fundamentalmente por nanotecnologia, produção de chips, controle das terras raras, e desenvolvimento da indústria aeroespacial. Portanto, é soberania vinculada a uma vida melhor, com salários decentes, com pleno emprego, com escola de qualidade, com comida no prato e com tempo livre para ter uma vida um pouco melhor, para poder fazer uma caminhada no parque, para poder sair para tomar um sorvete, para poder ir namorar debaixo de uma noite de luar. Nós temos que incendiar a imaginação pública, sobretudo da juventude da classe trabalhadora, que é só a esquerda que pode oferecer a esperança de uma vida mais bonita e mais plena, porque a vida não pode ser só sofrimento e sacrifício, que é o discurso da extrema direita. É a luta de todos contra todos, e só os mais fortes é que vão sobreviver. Nós somos pela solidariedade e eles são pelo egoísmo.
Maravilha. Arcari, muitíssimo obrigado mais uma vez. Te agradeço e dá uma satisfação aqui ao nosso público. José Genuíno estaria aqui conosco. Foi tomado por uma gripe, algo passageiro, esperamos. Está viajando muito, José Genuíno. Deixamos nosso abraço a ele aqui.
É isso aí, Genuíno. Se recupere. E vamos torcer para ver se o Brasil consegue improvisar um time capaz de enfrentar as feras, né?
Exato.
Que estão vindo para aí. Porque até a Holanda e o Japão já estão me assustando, Igor.
Eu estou assistindo Tunísia e Suécia, já fico preocupado.
Não é mole, não.
Tá certo. Eu vou... Bom,
vai ser com emoção, Igor.
Vai ser com emoção, como a eleição. Arcari, muitíssimo obrigado, viu?
Aquele abraço para todos.
Olha, um privilégio de todos vocês, viu? Todos nós assistimos aqui gratuitamente uma aula de Valério Arcari. Obrigado, viu? Como deveria ter no comunismo. Aulas de cabeças como a de Valério Arcari, gratuitamente para toda a população. Obrigado, Arcari.
Aquele abraço.
Um abraço. Bom, antes de encerrar o podcast dessa semana, dizer que dedicamos esse episódio, o programa de hoje, à memória de nossa ex-repórter do Brasil de Fato, Cristiane Sampaio, faleceu em Brasília aos 40 anos, uma morte precoce de um grande talento que tínhamos, uma mulher que cobriu desde o impeachment de Dilma Rousseff com afinco as principais causas da classe trabalhadora em Brasília. E então deixamos aqui um abraço a toda a família, aos amigos de Cristiane Sampaio, e dedicamos esse programa à sua memória. É isso.
O Cristiane 3x4... presente.
Cristiane presente. O 3x4 fica por aqui. Até a próxima edição.